Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista, o Ide Clatra na Cultura. Eu sou Mariana Antunes, participam comigo dessa conversa Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Felipe Magal, advogado e professor, Márcio Killer, da CUT Paraná, e o José de Oliveira, o Bocão, que é secretário de Relações de Trabalho também da CUT Paraná. A nossa pauta trata do desemprego e a luta sindical em tempos de Covid. Ricardo Mendonça falava no segundo bloco sobre os números do desemprego. Ficou, falta um pouquinho, né, Ricardo, para você finalizar a sua fala do segundo bloco.
Não, eu vou rapidinho para passar a bola para o Márcio, eu vou dizer só uma última coisa. A OIT estima que 60% da remuneração comum aos trabalhadores antes da pandemia desapareceram no curso da pandemia. Márcio, a bola é tua.
Não, eu queria aproveitar, e eu sei que o tempo não nos permite fazer uma análise tão aprofundada, né, que isso demanda, inclusive, estudo, estudo, debruçar em cima do tema, mas a gente precisa entrar na discussão de concepção de Estado. Né? Que Estado se quer para a sociedade? O que prevalece hoje é uma concepção de Estado burguês, capitalista, que explora, que cria reserva de mão de obra, né? Por exemplo, os governos democráticos e populares chegaram a atingir o pleno emprego, né? Mas foram condenados por quê? Por causa de assuntos outros. Não era questão do emprego, de garantia de programas sociais que atendessem a toda a população, com política, com renda, com programa. Então, assim, quando nós entramos nesse período, né, o capital covarde da forma que é, disse o seguinte, ó, esse negócio de acabar com o Estado era lá atrás, agora na pandemia, quem tem que resolver os problemas da pandemia é o Estado. Né? Abandonou-se a concepção de Estado mínimo, de que o Estado tem que estar fora em todas as áreas. Né? Ainda há uma disputa de hegemonia, mas é uma disputa de hegemonia calcada em doações milionárias para eles mesmos, eles doando para eles mesmos, como fez o Itaú, doando R$1 bilhão para sua própria fundação, para combater o coronavírus. Ou seja, há uma disputa de concepção de Estado. Né? E a pandemia demonstra, infelizmente, a pandemia demonstra que um Estado pequeno, um Estado mínimo, não teria condições objetivas de dar resposta. Como eu falei no outro bloco, se nós não tivéssemos, a que pese todos os problemas que tem um sistema único de saúde calcado numa concepção de Estado participante, de Estado ativo, nós teríamos uma situação muito mais grave. Então, temos um desafio do mundo sindical, é um desafio do mundo acadêmico, é um desafio dos pensadores jurídicos que pensam no campo progressista, de repensar a concepção de Estado que nós temos e que a concepção de Estado que nós queremos. E o momento é muito propício, porque nós vamos passar por um processo dentro dessa avalanche de coisas, nós vamos entrar num processo eleitoral para fazer essa discussão. A que pese ela é municipalizada, mas ela vai ser nacionalizada. E aí vai precisar destacar o papel do SUS, destacar o papel da defesa dos bancos públicos, porque peguem quem tem feito o maior programa de atendimento construído por pressão do movimento sindical, das centrais sindicais, porque se dependesse do Bolsonaro era R$200 o auxílio emergencial, né? Se dependesse do Bolsonaro não continuava, a pressão para que o auxílio emergencial continue é do movimento social organizado, são das centrais sindicais, federações e sindicatos. Então, isso as pessoas precisam ouvir, só que precisam ter um espaço para poder falar isso, para poder disputar essa narrativa social e construir essa concepção de Estado, que ela estava muito frágil e atacada a partir das eleições de 2018, que trouxe uma visão extremista para dentro do governo. O importante é você ter arminha na mão e não cuidar da saúde. O importante é você trazer para dentro do Ministério da Educação uma concepção ideológica e não uma concepção de desenvolvimento que atenda a educação de uma forma universal, né, para todas e todos, né? Então, ideologizou muito mais que nos governos democráticos e populares, que eram republicanos. Quem ideologizou a política, quem partidarizou o judiciário, partidarizou as discussões na sociedade, foram essas pessoas que ganharam a eleição em 2018, né? Porque nós tínhamos posição republicana. Vejam nas indicações de reitores, quando teve uma intervenção em dizer que o indicado não seria aquele que tem o primeiro nome na lista. A começar pelo Temer, que já começou a mudar as listas tríplices. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro faz o que quer. O Aras não era vontade do coletivo do Ministério Público para ser o Procurador-Geral da República. O Bolsonaro escolheu de onde ele quis. Então, isso demonstra as diferenças. E nesse processo que a gente está vivendo, nós vamos ter que dialogar, discutir com a sociedade, com as trabalhadoras e trabalhadores, essas diferenças. Qual é a diferença de um Estado mínimo, pequeno e que atende somente o capital, e qual é a diferença de um Estado presente, gerador de política pública, gerador de programas sociais consistentes que acabem com pobreza e gerem dignidade para os homens e mulheres?
Queria trazer a participação dos nossos ouvintes, chegando muitas mensagens pelas nossas redes sociais. Eu vou destacar algumas para seguir a nossa conversa. A Mariana Bétega diz que a pandemia só aprofundou o processo de precarização do trabalho já em curso. Adalberto Prado diz que, se depender do Bolsonaro, só os cemitérios crescerão. Ivan Pinheiro, excetista, ele fez vários comentários, mas numa síntese aqui do que ele diz, ele fala dos Correios, que nacionalmente já perdeu 20 trabalhadores por Covid. Que o correio é serviço essencial, mas o governo não se preocupou em fornecer EPI ou desenvolver qualquer modelo de prevenção para esses profissionais. E aí a gente pode abrir não só os correios, mas bancos, supermercados, né? Tem uma série de questões relacionadas aos trabalhadores dessas categorias classificadas como serviços essenciais. E também um indicativo de greve, apontou um indicativo de greve da categoria dos Correios. O que vocês podem falar sobre esses comentários?
Posso,
Magal, deve ter mais comentários aí, né, Magal? Pode trazer também.
Eu não olhei meus comentários aqui, mas eu quero agradecer os comentários vindos aí do pessoal do Correio, companheiro Prado, professora Mariana Bética, que é uma professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, e que acho que resumiu, sintetizou, elucidou de uma maneira bem simplificada a todos os ouvintes qual que é esse processo que nós passamos. Como o nosso tempo geralmente é curto, estamos com mais pessoas, quero priorizar mais uma vez a presença do Márcio e do Boca. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu tenho, dando uma olhada, estudando, e quem sabe também os nossos ouvintes podem nos ajudar com comentários, isso seria muito bom. Quais serão as novas possibilidades depois desse período crítico sanitário que estamos passando? A pergunta é um pouco retórica, porque o que eu li é que muitas das empresas querem continuar com esse sistema de home office e querem fazer com que as pessoas saiam ao mínimo possível de casa para ficar em casa. Porém, essa é uma categoria de trabalho. Existem outras categorias de trabalho que não são tão bem remuneradas que tem que continuar no batente. Eu não estou nem preocupado com a relação sanitária neste momento. Eu estou preocupado com a relação do distanciamento social. Porque se o que manda nessa relação de trabalho da qual a gente está fundamentando as nossas respostas aqui é o processo do capital, essa relação do binômio do capital-trabalho, ele vai ficar mais distanciado a partir do momento que as pessoas vão chegar a falar: ah, pô, não, primeiro que não vai ter mais aquele o coleguismo, né? Aquela coisa de se encontrar, de ver, de falar. E aí vai lembrar que esse aí é bacana, esse é o cara que pode trabalhar em casa. E eu tenho que trabalhar de novo na Sabe, será que vai acontecer isso, Márcio? Boca, vocês aí. Ricardo, desculpe, eu não tinha te chamado para essa resposta, mas eu gostaria de ouvir de vocês aí.
Ô, Magal. Amanda, posso responder o Ivan?
Claro, por favor.
Pode, manda ver, Bocão.
Oi, Ivan, tudo bem, Ivan? Um abraço aí pra você, o grande Ivan aí do Correia aí, o Prada, a professora aí. Ivan, hoje a gente não tem só 20 trabalhadores que veio a óbito no Correio. A gente tem milhares de trabalhadores aí que, e daí, na hora que você tiver tempo, você pode me ligar, eu te passo para você isso no estado que a gente está acompanhando, a gente está finalizando um processo sobre EPI, equipamento de proteção de trabalho. Ivan, isso é um problema sério, não só do governo federal, mas como que do governo estadual, dos próprios municípios. A gente tem diversas denúncias feitas no MPT aqui do estado do Paraná inteiro sobre equipamento de proteção individual, que os próprios municípios não cumpriu isso com aquele trabalhador que está na linha de frente, que é os trabalhadores da saúde. Araucária, a gente viu o que houve lá no Condor de Araucária, a irresponsabilidade de algumas pessoas. Aquela trabalhadora veio a óbito por conta da regra do mercado. Então hoje a gente veja que alguns lugares eles continuam dando o equipamento de proteção, mas outros não. Então a gente tem diariamente feito essa denúncia aí. E Magal, na tua pergunta, Magal, daí o Dr. Ricardo, o Márcio pode explicar melhor, que no ramo do Márcio, eu acho que ele vai ter esse problema no ramo dos bancários, alguns outros ramos, que nem o ramo da construção civil, nós estamos contemplados, porque é o seguinte, não tem como ser trabalhado na frente da tela de um computador, você colocar um tijolo ou rebocar uma parede. O trabalhador rural, mesma coisa. Então, tem uns anos de atividade aí que isso não vai acabar. Agora, nós temos que travar uma briga aí futuramente aí, bancário, educação, alguns ramos de atividade aí, que isso eles vão querer cortar assim futuramente, Magal.
Eu queria complementar essa discussão respondendo justamente isso. O problema da indústria 4.0, que vai principalmente, né, no setor de serviço, ela vai colocar muitas pessoas nesse novo tipo de trabalho, né, usando tecnologias e assim por diante. E essa era uma preocupação da urbanização do trabalho, como nós chamávamos. Era uma preocupação que norteou os nossos congressos, tanto nacional como estadual da CUT, que aconteceram na virada do ano passado, ou seja, totalmente longe desse processo de pandemia. Nós já visualizávamos a necessidade de regulamentar a questão da urbanização do trabalho. Os trabalhadores de plataforma, por exemplo, que fizeram na semana passada uma greve nacional de entregadores de plataforma, é um trabalho extremamente precarizado. Se um trabalhador daquele lá é atropelado com a sua bicicleta, né, quiçá ele não saia machucado, ele vai ficar sem trabalhar porque ele não vai ter mais a bicicleta, né? Ou seja, o aplicativo não dá condições de segurança, de tranquilidade para que ele possa fazer as coisas, né? Eu tive, fazendo uma relação nessa discussão, quando a gente viajava, ainda podia viajar, né? Hoje a gente viaja bastante, mas sem sair de casa. Quando eu fui participar de uma reunião em São Paulo, eu vi o cúmulo. Eu vi uma trabalhadora de plataforma com duas bolsas, né, agora não me lembro das marcas, mas digamos que era do iFood, do 99, por exemplo, uma na frente e outra atrás, e alugando a bicicleta do Itaú para poder trabalhar, né. Então, olha o cúmulo que chega, a precarização do trabalho. Sem contar a jornada extenuante, que para que ela tenha um mínimo de condições, né, financeiras, ela tem que desenvolver durante aquilo. Então, nesse cenário da CUT, já estava colocada essa questão do trabalho ponto zero. Depois da pandemia, e nós das centrais sindicais, a CUT com as demais centrais sindicais, a gente apontou uma plataforma emergencial para a saída da crise, que é de conhecimento público, a gente já está divulgando, que é como a gente precisa enfrentar esse problema, né? É claro, sempre na lógica de que nós vamos conseguir fazer essa discussão com o capital, com o Estado, mas ela não é simples assim, né? Muitas vezes, e a gente tem visto, o Estado quer que as pessoas trabalhem indiscriminadamente, né? Maringá, no começo da pandemia, os patrões foram de carro fazer carreata para que as trabalhadoras e os trabalhadores voltassem ao trabalho, né, de ônibus, a pé, ou expostos ao risco, mas ninguém se expôs ao risco. Fizeram a carreata de dentro dos seus carrões e tal. Então, assim, nós precisamos humanizar algumas discussões. Nós precisamos compreender. É claro que esse modelo que está colocado de capital, de sociedade, ou ele muda radicalmente, ou dificilmente nós vamos ter transformações, mas mesmo assim a gente pede que haja uma humanização do capital, que o capital entenda que sem o trabalhador não existe a força de trabalho, né? Ou seja, o patrão fica totalmente desprovido daquele que gera a sua riqueza, que gera o seu lucro. Então, a gente tem clareza que essas discussões são importantes e elas já nos norteavam antes da pandemia.
É muito importante a gente reunir um time de convidados como esse para poder esclarecer algumas questões para quem acompanha a gente durante as nossas transmissões. O programa de hoje, infelizmente, já está chegando ao fim, mas eu queria um minutinho de cada um para suas considerações finais. O que vocês podem deixar para os nossos ouvintes aí de uma recomendação, uma dica, uma palavra de incentivo, algo que cada um queira destacar nesse momento final do programa, já agradecendo antecipadamente cada um de vocês que esteve conosco nessa hora de transmissão. Magal, obrigada mais uma vez, suas considerações finais.
Valeu, pessoal, muito obrigado por todos, obrigado pela participação de todos aí, acredito que fé na luta e pé no chão, como já dizia o Movimento Popular por Moradia, isso aí é um bom estímulo para todos nós. Valeu.
Maravilha, Magal. Márcio Killer, obrigada.
Obrigado a vocês pelo convite. Quero dizer que a CUT, eu e a nossa direção, está totalmente à disposição, sempre que nos convidar para debater temas. Nós somos uma central sindical diferente. A gente trabalha com temas transversais, né? Organização da juventude, raça, gênero. Então, a gente tem produção nas mais diversas áreas e queria colocar todo o nosso time aí da Central Única dos Trabalhadores para as discussões que, claro, que a gente possa contribuir, estar à disposição do Ideclatra. E só fazer um parênteses bem rapidinho da importância que o Ideclatra tem tido nos últimos anos na construção de uma alternativa política. A ver pelos livros que produziu nesse processo todo de denúncia do golpe, de considerações sobre as reformas, um leque, um arcabouço de contribuições muito grande que contribuiu muito para que a gente pudesse construir essa argumentação de resistência, de perseverança e de organização como um todo. Então, se colocar à disposição da Rádio Cultura, do Ideclatra, para futuras discussões.
Obrigada, Márcio Killer. Boca, muito obrigada. Suas considerações finais.
Gostaria de, primeiramente, pedir desculpa. Eu troquei seu nome, é Mariane.
Anima, fique à vontade, imagina.
Gostaria de agradecer o convite em nome da Central Única dos Trabalhadores do Estado do Paraná. Aquilo que eu falei para vocês, que as informações elas são omissas. Hoje, se vocês pegarem no César Paraná, tem 6.443. Se vocês pegarem no município, tem 7.530. Então, o número é muito alto. Pedir para todos os ouvintes e todas as pessoas que não estão trabalhando, que se mantêm no isolamento social, e pedir para que todos os trabalhadores que estão aí na linha de frente, que estão trabalhando, inclusive a construção civil, que é o meu ramo de atividade, pedir para as pessoas tomar um pouco mais de cuidado, usar bastante álcool gel, limpar, lavar a mão com água e sabão, se cuidar, tomar todas as medidas aí, que se a gente fizer esse isolamento social e se cuidar, a gente vai passar e superar essa fase todos nós juntos. E um obrigado aí, doutor Ricardo, um abraço para o Instituto Decrata e para todos os Decratas aí, para vocês, apresentador, Magal, Camila, meu companheiro de direção, todos vocês.
Obrigada, Boca. Obrigada, Ricardo Mendonça. Obrigada, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora.
Obrigado, Mariane. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço. Quero agradecer imensamente a participação do Bucão, do Márcio, do Magal, e dizer a vocês da CUT que nós, do Instituto, é que temos uma honra e um prazer imenso de dizermos que fomos forjados todos nós nessa luta conjunta com a Central Única dos Trabalhadores desde sua fundação. Se nós aprendemos um pouquinho em alguma coisa, seguramente nós aprendemos com os trabalhadores e com as trabalhadoras e com o movimento sindical cutista. Então, a gente está sempre junto nessa luta, vamos continuar batalhando por um mundo melhor. E enquanto a classe trabalhadora não toma consciência do seu espaço e dos meios de produção, mas lutemos por mais dignidade, e você tem razão. Gente, direito se constrói na luta, dia após dia, nada cai do céu. Beijo para todos, Mariane, os ouvintes, muito obrigado, até a próxima.
Obrigada a todo mundo que acompanhou este programa de hoje. A gente fica por aqui. Para mais informações, acesse cultura930.com.br, defesaclassetrabalhadora.com.br, no Facebook Defesa Classe Trabalhadora e no Instagram @ideclar. O nosso jornalismo segue, a gente volta a qualquer momento durante a programação. Um abraço a todos vocês e até breve, até o nosso próximo encontro.